política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Muito bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo o Agreste, Setentrional Pernambucano. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto de 2015, estaremos aqui falando, debatendo, analisando a política nacional, estadual e também de Santa Cruz do Capibaribe. Na técnica de som temos a Márcia Arantes, Romenick Stephens. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Bom, a gente, evidentemente, que começa, né, o programa trazendo aqui essa mais uma novidade do grupo denominado Taboquinha, né? Ontem muitos foram, teve surpresa, né, com a mudança que houve com a saída, a retirada do Thales Maia e a entrada de Galego de Moreno. Tá aqui no blog do Ney Lima. E a nota.
O ouvinte, sim, que eles não estão ouvindo enganado, não, viu? É realmente.
Né? Verdade, verdade. Tá, a nota que foi colocada, né, por Zé Augusto, né?
Assessoria,
isso. Assessoria, né? Foi enviada pela assessoria aos blogs. Diz o seguinte: a decisão de retirar o nome. Primeiro está aqui. No ato de grandeza, Zé Augusto e Thales Maia retiram a pré-candidatura. A decisão de retirar o nome de seu filho por Galego já vinha sendo meditada por Zé, mas só foi tomada na manhã de hoje, no caso ontem, e seria anunciada junto com Galego no programa Comando Geral. Porém, Galego e Zé preferiram primeiro comunicar a Fernando. Isso só foi feito após o término do programa. Ao sentir algumas insatisfações e principalmente deixar felizes os Taboquinhas e os companheiros da Vila do Pará, o ex-deputado federal José Augusto Maia, juntamente com seu filho Thales Maia, indicado a ser pré-candidato a vice na composição com Fernando Aragão, no ato de grandeza e percepção política, decidiram retirar a indicação em favor do nome do vereador Galego de Mourinha. Abre aspas: o tempo todo eu vinha afirmando que tudo faria pela União. Desisti de ser candidato a federal, a estadual e também a prefeito. Inclusive, estou abrindo mão da indicação do nome do meu filho, Thales Maia. Direito que me foi dado por todos os líderes. Quero tranquilizar todos. Vou continuar com toda a garra e esperança de uma grande campanha vitoriosa de Fernando Aragão e Galego de Mourinha. Esta minha atitude não deixará dúvida. Não quero magoar ninguém. Só quero paz para mim e para todos os companheiros, declarou Zé Augusto. Meu pai e milhares acreditavam que meu nome era como se fosse ele representado na chapa. No entanto, alguns questionaram ser imposição, e isso jamais foi praticado por ele. Dou meu total apoio às decisões dele, porque, assim como eu, sempre colocou o bem do partido à frente de tudo. Perdoou na hora que foi preciso e aguerrido quando precisou. Hoje estamos construindo uma nova história, disse Thales Maia. Essa nota enviada aos blogs e aqui postado também no blog do Ney Lima. E o Sulanca News, né, o blog do Marcondes Moreno, traz aqui outra mudança. Embora não tenha falado no assunto oficialmente, o ex-deputado federal Zé Augusto promoverá outra mudança, colocando Thales Maia como candidato a vereador e não Augusto Maia, como havia sido decidido. O advogado Thales Maia, que acaba de ser destituído da vice de Fernando Aragão para 16, será candidato a vereador, enquanto seu irmão Augusto passa a ser opção para o futuro. Então, não foi anunciado isso oficialmente, mas o Marcondes já traz como certa essa possibilidade da saída do Augusto e com a saída do Thales da chapa junto com Fernando Aragão, no caso da majoritária, então seria ele o candidato a vereador e não Augusto Romenick.
Silvio, o José Augusto Maia, durante esse mês, vem dando uma demonstração e posso dizer que contrariando muita gente, né? E me coloco, sempre eu venho dizendo ultimamente que é necessário reconhecer, não é, nem sempre um comentarista político ele acerta, né? Principalmente quando se faz previsões. E eu me coloco dentro desses que sempre fez previsões, e o José Augusto Maia, nessa reta final, ele surpreendeu a todos, né? Primeiro, mesmo tendo saído vitorioso, pode-se dizer que saiu vitorioso das eleições de 2014, e cedeu à vontade popular e cedeu ao grupo Taboquinha a candidatura de Fernando Aragão como prefeito. Colocou seu filho, eu já tinha dito isso aqui, que o José Augusto Maia tinha e tem total direito de colocar um representante em 2016, já que o mesmo não irá, como mesmo colocou, não irá disputar as eleições de 2016, ele teria todo o direito e tem todo o direito de colocar um representante em 2016. Isso aí ninguém pode tirar do José Augusto Maia, a maior liderança dos Taboquinhas, assim como Edson hoje é a maior liderança dos Boca Pretas, né? E aí colocou o seu filho Thales Maia, como todo mundo sabe. Contudo, foi notório nas redes sociais, nas malas da cidade, isso foi chacota até em reunião da Câmara um dia antes, de que José Augusto Maia iria colocar por uma imposição o seu filho Thales Maia, e iria escantear nomes que estiveram com ele, a exemplo de Galego de Mourinha. Lógico que a oposição aproveitou a insatisfação de Galego. Todo mundo lembra como foi a última quinta-feira na Câmara de Vereadores, né? Mas aí a situação, a faca de dois gumes, elogiar um político, principalmente um político adversário, pode ser uma faca de dois gumes, né? O Júnior Gomes foi solidário, enalteceu o Galego de Mourinha, botou o José Augusto Maia de cabeça para baixo com as imposições. Eu vou aguardar o discurso.
Eu lembro até o Júnior, o que até repercutiu, né? Estamos igual o Cristo Redentor, de braços abertos, aguardando o Galego de Mourinha.
Não, ele fez um histórico de Galego de Mourinha, né? No grupo denominado Taboquinha. Conhecia mais a história de Galego do que o próprio Galego, né? E aí vai ser muito bem aguardado também hoje o discurso de Júnior Gomes em relação ao Galego, depois dessa solidariedade. Contribuiu, né? O Júnior Gomes aí ajudou provavelmente o Galego de Mourinha. Então, e aí vai achar o que agora contra Galego, depois dos elogios, né, da última quinta-feira ao Galego de Mourinha e de estar de braços abertos ao Galego, né? Mas para quem bate em toinho depois aceitou é um negócio meio complicado. Mas vamos lá. E aí o que é que acontece? O José Augusto Maia agora, vendo que o nome do filho não decolou como vice, né? Observando que poderia pegar mal a questão das imposições e analisando o futuro de fato, né? O José Augusto está focado principalmente nas eleições de 2018, tirou o nome do Thales Maia e colocou o nome de Galego de Mourinha, agregando sim a unidade. A gente falava aqui que da cúpula com mandato, atualmente, a única peça solta que se encontra no grupo denominado Taboquinha se chama o vereador José Elias, que eu já tinha dito aqui essa semana, que o mesmo tinha me confidenciado, que até o dia 29 iria decidir o seu rumo, né? Iria decidir o seu rumo, iria consultar suas bases, seus cabos eleitorais e ver o que era melhor para 2016. Então, é a única peça solta dentro do grupo denominado Taboquinha, dentro do grupo que hoje faz parte do denominado Taboquinha, né? Então, José Augusto Maia vem surpreendendo a muitos. Acredito sim que terá um dos filhos a vereador, e agora analise bem. Hoje não pode ter um vereador, um suplente ou um pré-candidato a vereador que venha ficar chateado com a candidatura do filho de José Augusto Maia. Não pode. José Augusto Maia, depois de sair vitorioso em 2014, não ter o direito de ter um filho candidato a vereador, isso aí ninguém pode tirar dele, não. Aí já é exigir demais, né? Então, essa é a situação do grupo denominado Taboquinha. Como eu tinha dito, a gente erra como comentários, eu vou fazer aqui uma previsão, Silvio. Vou fazer aqui uma previsão. Quem escutou o programa Comando Geral durante a semana observou que José Augusto expôs sua fragilidade. Sua fragilidade principalmente em questões de saúde. E não está aguentando pressão. E vem cedendo a essas pressões, né? E quem vem acompanhando José Augusto Maia, a gente que vive nas rádios, e José Augusto sempre vem aparecendo nas rádios, vem observando essa fragilidade de saúde do José Augusto Maia. Ele até citou como estava a sua visão no programa Comando Geral. Eu observo muito e vou fazer uma análise da conjuntura atual. Eu acho, isso não foi José Augusto Maia que falou, pelo contrário, não tenho contato com José Augusto Maia, não tenho contato tanto com a família de José Augusto Maia, mas sim de aliados que vivem com ele, mas também não foi aliados que me disse, eu estou fazendo uma previsão, uma análise da conjuntura atual. Eu acho que será um filho de José Augusto Maia agora para vereador e ele vai preparar outro para as eleições de 2018. Não acredito que José Augusto Maia, da forma que ele demonstrou no programa Comando Geral essa semana, ele aguenta uma outra eleição. Então, mas mesmo assim o tempo dirá tudo, né? Então, eu acho que o José Augusto Maia vem aos poucos fazendo seus sucessores na política, né? E se afastando e indo cuidar de sua família, de fato, e da sua saúde, né? Mas vai ser ele está saindo do protagonismo, se você for analisar, e indo a ser um coadjuvante de luxo de uma campanha. Um coadjuvante de luxo e importuno, né? Sempre vai estar ali dentro das eleições. Outro ponto que eu observei aqui quando tem na nota, senti algumas insatisfações e principalmente deixar feliz os Taboquinhas e os companheiros da Vila do Pará. Mais uma vez, o vice é anunciado numa zona rural, né? O Taboquinha desde 2000 vinha com um vice da zona rural, prefeito, ou vice-versa, né?
No caso de Toninho, já prefeito,
que era zona rural também, prefeito e vice, zona rural, né? E aí, mais uma vez, o vice, como diria a música, é da zona rural. De 2000 para cá, a única vez que o Taboquinha não botou alguém da zona rural na chapa foi justamente em 2012, quando o José Augusto Maia compôs com o Nanau e perdeu a eleição, né? Então, mais uma vez, o Taboquinha bota alguém da zona rural, especificamente do Pará, para as eleições. E aí, só falta agora três peças com mandato a se encaixar no jogo político. Dimas Dantas e Vânia, que a gente ainda não sabe para onde vão, se vão para o lado de Edson, não vão mais, né? Ou montariam uma terceira via ou se encaixaria no grupo das oposições. Dimas falou que seria difícil estar ao lado de Fernando Aragão com algumas imposições, não disse com Thales, mas sim com imposições de José Augusto Maia. José Augusto Maia deu um grande passo aí e mostrou que de fato não está botando em posições nas eleições de 2016. Resta agora saber, Dimas e Vânio, qual postura irão tomar, né? Se irão de fato para um novo projeto ou irão compor com Fernando Aragão. Outro ponto será o de Zé Elias. Até o dia 29 a gente vai saber qual o rumo de José Elias Filho. Composição da chapa, bem rapidinho para a gente concluir. Aquele discurso do novo vai ter que ser o novo das ideias, né? O novo das ideias de fato, porque são dois nomes que não estão novos assim na política, né? Contudo, o Taboquinha dá um passo tremendo também para renovar a sua câmara, né? Renovar para o futuro, porque são dois vereadores que estarão compondo uma chapa, ou seja, duas vagas se abrem no grupo denominado Taboquinha na Câmara de Vereadores, né? Então, essa é a situação do grupo denominado Taboquinha hoje. Agora, o discurso do novo na chapa terá que ser o novo das ideias, porque o novo da idade, o novo de mandato, não tem.
Agora, 8:21. Olha, atenção, se você está desempregado e quer trabalhar, as empresas procuram profissionais qualificados. Então, Brasil Profissionalizado convida você para fazer os cursos de enfermagem domiciliar e agente de saúde, auxiliar de farmácia e atendente de laboratório de análises clínicas, recepcionista e atendente de hospitais e clínicas médicas e odontológicas, vendas, operador de caixa e administração, segurança do trabalho, atendente bancário e de casas lotéricas e informática. Curso somente aos sábados pela manhã, tarde ou noite. Mensalidade somente R$60. Você recebe carta de recomendação de estágio, certificado válido em todo o Brasil, em concursos públicos e participa da seleção de vagas de trabalho com carteira assinada. Inscreva-se gratuitamente agora mesmo na Escola Municipal Ivone Gonçalves, o antigo Colégio Cenecista, ao lado da Secretaria de Educação. Qualquer informação você pode ligar também para o 99700-8689. 99700-8689. Início das aulas, sábado agora, sábado agora, dia 29. Brasil Profissionalizado. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. 8:23. Nós voltamos daqui a pouquinho. Agora 8:32, 8:32, estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, com apoio do Tibúcio, supermercado Alírio Tibúcio, número 1 da cidade, qualidade e menor preço nas duas lojas, facilidade também para você pagar nas duas lojas, tanto no centro da cidade, quanto na via de acesso ao bairro Santo Agostinho. Então vá lá, faça sua compra diária, semanal, quinzenal ou mensal, tem a melhor panificadora, quitanda de domingo a domingo, oferecendo o melhor em frutas e verduras, frios, enlatados, bebidas, enfim, é completo. E o melhor atendimento também, caixas super rápidos, né? Você não passa o dia todo na fila para fazer uma compra, não, né? Você rapidamente você é atendido também, é facilidade para você na hora da compra. Supermercado Alírio Tibúcio, número 1 da cidade. Ô, Menique, a questão da antes da gente trazer outro assunto aqui para se debater com relação à política. Os fatos que estão acontecendo no país também, a preocupação da Justiça Eleitoral aqui com a quantidade, né, de o número muito pequeno de pessoas que fizeram o recadastramento eleitoral, ou seja, a biometria, né, quer dizer, apenas 20% é muito pouco, né? E eu acho que tem essa questão do agendamento, né, via internet, é justamente o que está complicando, né? Eu acredito que seja isso também, né?
Pois é, Silvio, só mandar um abraço aí para o Jairo Gomes, que está completando o ano hoje. Então, um forte abraço ao meu amigo
Jairo. Parabéns, Jairo. Gomes,
né?
Hoje também é a Luciane Pontes, né?
Luciane Pontes.
Então, Jairo, né? Gomes, do blog, né? Do blog do Jairo, e a Luciane Pontes, parabéns, viu?
Sobre a questão da biometria, observamos aí que o ritmo está muito lento. Muita gente, o brasileiro tem esse costume, né, de deixar tudo para a última hora. Segundo informações do cartório eleitoral, em torno de, não chegou ainda a 20%, uhum, né, do
próximo a 20%, né?
Do eleitorado de Santa Cruz do Capibaribe. Então, existe uma expectativa, assim como foi, por exemplo, em Caruaru, nas últimas eleições, que tinha tudo para ter um eleitorado que levasse para o segundo turno em 2012, não foi uma eleição que podia ser levada para o segundo turno, porque o número de eleitores baixou em relação à eleição de 2008, por exemplo. Então, Santa Cruz está em uma situação como essa. O eleitorado pode diminuir em relação ao da eleição de 2012 e 2014. Isso porque a população talvez não esteja se sentindo motivada, não sei, ou está deixando para a última hora, mas para depois. Os políticos não estão também tão mobilizados assim para fazer essa biometria, né? Eu mesmo, se eu fosse um vereador, eu estava com um notebook embaixo do braço, um vereador, um candidato, um pré-candidato a prefeito, um notebook embaixo do braço com um modem, e onde eu fosse chegando, aí estaria lá fazendo a biometria. Agora, também tem um sistema na biometria que eu analisei ontem, Silvio, duas pessoas me procuraram lá na rua de casa para fazer a biometria, e eu detectei uma coisa, eu pensei que abririam, que quando eu comecei a biometria, eu fui lá pessoalmente, eu fui, sei, no mês, não tinha ninguém, uhum, fazendo, então foi rápido demais, eu, minha esposa e minha sogra. Mas ontem eu fui fazer para duas pessoas lá da rua de casa que solicitaram, pediram minha ajuda, que não é tão fácil, tem um nome eleitor tão pequenininho que às vezes para enxergar é difícil para fazer. E outro ponto, não existe assim um leque de dias para você agendar. Por exemplo, ontem eu estava com essas duas pessoas, o dia que apareceu para arrendar foi em uma segunda-feira. Aí essas duas pessoas disseram, era até um casal, né, lá da rua de casa. Um forte abraço aí ao Miguel e ao Wilson. E aí disseram, mas rapaz, segunda-feira, eu tô na feira, não posso sair da loja, né? Eu não posso sair da loja onde eu trabalho para fazer a biometria. Então, eu achei uma opção no calendário muito pouco. Para mim, abriria um calendário, você escolheria a data que você poderia ir, e isso talvez possa ser que esteja ocasionando o não comparecimento das pessoas que estão agendando, né? Porque a opção, quem dá é o cartório, não a pessoa escolhe o dia de ir. Isso aí possa ser o que esteja prejudicando um pouco o agendamento. Mas é necessário que tanto a população quanto o político se mobilize, porque você não ter o título de eleitor, porque a partir do momento que você não fez a biometria, esse seu título de eleitor que está em casa não serve. Né? E a partir do momento que você não tem o título de eleitor, você está privado de muitas coisas, né? Por exemplo, entrar numa faculdade, é necessário o título de eleitor. Não pense que o título de eleitor não é um documento importante, não, que é. O nosso Brasil, apesar de ser uma democracia, mas é uma democracia que obriga o cidadão a votar a partir dos 18 anos, né? Então, o voto no nosso país, ele é obrigatório. Então é necessário que a população...
Inclusive, assim, só para as pessoas terem noção, por exemplo, concurso público, você não pode necessita. Assumir qualquer cargo público, não pode.
Bolsa Família,
quem tem, se não fizer o recadastramento, quem tem o Bolsa Família é cortado, não tem como receber. Então tem muitas coisas que você deixa, né, de ter acesso justamente em virtude de não ter o título eleitoral. Então os políticos, né, que são os mais interessados, vão ter muito trabalho.
E outra, viu, Silvio, se diminuir o número do eleitorado, dependendo da quantidade do número que for reduzido, esse aí é especialmente para os políticos, esse recado, viu? O número das vagas na Câmara de Vereadores...
Diminui também.
Diminui, né? Diminui. Então, é bom aí pré-candidatos a vereadores, né? Suplentes e vereadores observarem esse caso que, e se já tem muita gente com eleição difícil, né? Diminuindo as vagas, a coisa vai ficar mais difícil ainda, né? E para a população, existem essas restrições, porque o voto é obrigatório no país. E a partir do momento que você não tem o título de eleitor, você está restrito em diversas coisas. Sem falar que a partir do momento que você não vota, também existe uma multa, né? Então, é necessário analisar tudo isso.
Agora, 8:38. Olha, uma nova pesquisa Ibope, divulgada na coluna de José Roberto de Toledo, aponta tucanos na frente em eventual segundo turno com o ex-presidente Lula. É indicativo de que o prestígio do petista diminuiu mais um pouco desde julho, quando a primeira sondagem foi realizada. Embora reforce a tese de que é melhor deixar o PT sangrar até 2018, o resultado também serve aos aécistas adeptos de eleições já. Se houvesse um segundo turno hoje, entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o senador Aécio Neves do PSDB Mineiro, o tucano, ou seja, Aécio Neves, venceria por 50 a 31. Com 15% de brancos e nulos e 4% de indecisos. A diferença é 4 pontos maior do que em junho, quando Aécio batia Lula por 48 a 33% e a taxa de eleitores sem candidato era a mesma. Também na simulação contra o governador paulista, se o candidato fosse Geraldo Alckmin, Lula oscilou 2 pontos para baixo. Foi de 39 para 37% e está 4 pontos atrás do tucano, que no caso foi de 40 para 41%. Se em junho havia um empate técnico entre os dois, considerada a margem de erro, agora a chance desse empate tende a zero. No cenário com Alckmin, aumenta a taxa de brancos, nulos e indecisos, porque Aécio se tornou mais conhecido do que o paulista desde a campanha presidencial. Em uma primeira simulação com Serra, ele também venceria. Serra venceria Lula 43 a 36%. Situação muito difícil do PT hoje, não é isso,
Dominique? Exatamente. Nós vínhamos falando que, principalmente aqui os meus comentários, que o ciclo do PT, na minha opinião, vem se fechando, né? Só uma recuperação extraordinária na economia do Brasil, liderada pela presidente Dilma, poderia salvar o PT nas próximas eleições. Porque nem o seu reserva de luxo, né, que é o ex-presidente Lula, reverteria esse quadro, né? Pesquisa é momento, mas esse é o momento do PT. O país vive uma crise econômica, o país vive uma crise política, por mais que essa crise política venha diminuindo, né, em relação à presidente Dilma, vem reconquistando alguns aliados, principalmente no Senado, né? Mas existe essa crise política e principalmente econômica. E quando o povo sente no bolso, meu amigo, é complicado. É complicado, e aí é onde está pegando a situação do PT, né? O colunista aqui, como é o nome do camarada, esqueci, rapaz, deixa eu ver, o José Roberto de Toledo, uhum. Ele coloca a sangria do PT, que é viável para o PSDB essa sangria. Por que ele coloca que é viável essa sangria para o PSDB? E aí, isso é o reflexo, talvez, do PSDB ter tirado o pé do impeachment, Silvio. Por quê? A partir do momento que existe um impeachment, esse processo pode demorar um pouco e a presidente Dilma pode atingir... Já vem Natália Arruda quebrando, tá vendo?
Você ouviu esse barulho aqui, foi ele que caiu.
E aí o que é que acontece? Se esse processo de impeachment demorar um pouco, quem pode assumir é o Temer e o PMDB.
Uhum.
É viável, é interessante para o PSDB, que hoje lidera todas as pesquisas, ver um PMDB assumindo e podendo reverter o quadro da política e da economia? Não vejo se é muito viável para o PSDB, não. Então, o colunista coloca aqui que essa sangria e esperar as próximas eleições é mais viável para o PSDB nesse momento do que uma saída da presidente Dilma em uma situação em que o vice assuma. Porque existem também situações que o vice possa ser que seja tirado também, como é o caso do processo no Tribunal Superior Eleitoral. Porque se ali sair, que eu acho difícil, sairia a chapa, né? Porque está analisando uma campanha, uma chapa de campanha. Mas eu acho muito difícil. Então, para o PSDB hoje, o crescimento do PSDB hoje nas pesquisas, é mais viável manter essa sangria do PT até chegar às próximas eleições e vencer, do que sair a presidente Dilma, assumir Michel Temer e o PMDB subir nas paradas e chegar em uma próxima eleição com possibilidades de vitória em cima do próprio PSDB.
Agora 8:42, 8:42, Everaldo Ferragens de vergalhões, estribos, colunas, vigas. Everaldo Ferragens também vende a ferragem já montada, é mais economia para você em torno de 25%. E na compra de ferragens já prontas, colunas, grelhas, vigas, você ganha 15% de desconto nas compras à vista. Construa conosco e economize tempo e dinheiro. Em São Domingos, na Rua da Subestação 16A, os telefones 99320-3146 e 99916-8200. 02. De 24 a 27 de setembro, a Escola Dinâmica leva você a um dos melhores destinos turísticos do país, Costa do Sauípe. Apenas R$ 1.600, dividido em 10 vezes, incluindo passagem aérea e todas as despesas com hospedagem e alimentação. As inscrições vão até 10 de setembro. Informações 3731-8340. Agenda também a CI Iluminação, a melhor estrutura e o melhor atendimento da região. Se você vai realizar um evento, contrate então a CI Iluminação. 3731-8030, 33 99937-3768 e 99461-6360. E Geraldo Araújo Tecido, seu tecido certo para você costurar os seus sonhos. A GA é a maior. Uma pessoa pedindo aqui o número, né? As informações sobre esse curso. O curso ele será feito, né? No caso, os cursos, né? Que são vários aqui, na escola onde funcionou a escola Cinecista, Ivone Gonçalves, e os cursos segurança no trabalho, vendas, operador de caixa, atendimento bancário, enfim, tem uma gama aí, tá? E as informações você pode ligar para 99700-8689, tá? 99700-8689. As aulas começam no próximo sábado, inscrição grátis, mensalidade de R$ 60. Agora 8:44, a professora Socorro Maia também parabenizando aqui tanto o Jairo Gomes, né? O Jairo Gomes do blog, quanto a Luciene Pontes, né? Os parabéns aqui também da professora Socorro Maia. E deixa eu ver, Neide de Poço Fundo, pergunto sobre a biometria em São Domingos.
São alguns municípios que estão em biometria e mais breve não é um deles. Não aqui tá... no Agreste eu sei que é Santa Cruz, Bezerros, né? E tem outras cidades, sim. No estado de Pernambuco existem várias cidades, mas ainda não
nessa região aqui, Santa Cruz. Apenas Santa Cruz do Capibaribe. Então as demais cidades, Brejo, Jataúba, Taquaritinga, Toritama,
não por precisa esse processo ainda, será futuro.
Futuro, mas para as próximas eleições não há necessidade de fazer esse recadastramento do, exato, seu título. O que você tem hoje está valendo para a eleição do ano que vem. Esse chamamento que está sendo feito é para Santa Cruz do Capibaribe especificamente, né? Exato. Caso não vá fazer o seu recadastramento, né? Então, pessoal de Pará, pessoal de Poço Fundo, né?
Toda a zona rural, né? Uhum. Magana, Cacimba de Baixo, todo mundo ligado aí nesse recadastramento.
Bom dia pra Neide aí em Poço Fundo. Rominique, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Só mandar um abraço aí ao meu aluno lá de São Domingos, o Ravel, que ele ontem estava dizendo que trabalha lá em Dona Marluce, né? Uhum. No fabrico Dona Marluce, e lá o rádio é ligado direto no programa Rádio Debate.
Então, Dedé que tá visitando a gente aqui, né? Cachoeira.
Bota um abraço ao
Cachoeira,
Dedé, né?
Cachoeira do Pará.
Do Pará.
Né? Cachoeira pertinho de Décio ali, né? Da vaquejada do Parque Atlantis.
Forte abraço, né, a todos de São Domingos, Brejo da Madre Deus, né? Também, que estive sábado lá, uma audiência total. E também um forte abraço a todos da zona rural, a todos lá do Pará, Poço Fundo, que ouve o programa Rádio Debate.
8:46, a seguir a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. Polo FM. política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Horas e 55 minutos, 8:55, começando aqui a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. Abraço aí para o nosso amigo Mário Deda, sempre ouvindo o programa, né? Um abraço aqui também para o pessoal de Genário Tecidos aí na Capitão Pedrosa, né? Todo o pessoal, rádio ligado e alto, viu? Volume lá em cima. Então, obrigado aí pela audiência, né? Pessoal todo da Palestina também, né? Segundo Márcia, né? A sua família, a família toda tá ouvindo, que significa 99% da Palestina e 1% também. E um abraço aqui para o pessoal da Soparia Restaurante Bom Pastor, né? Em frente aí da Rota do Mar também, pessoal da também ouvindo a gente. Um abraço a Ezio, um abraço Joelma e o Zé Pinico também, né? Zé Pinico, né? Um abraço aí para vocês, obrigado também pela audiência. Pois é, começando a segunda parte do Rádio Debate, ouviu o bom dia aqui, né? Já que o assunto que a gente vai trazer é justamente esse, que é essa novidade que surgiu ontem, né? Com a saída do Thales Maia, a retirada do Thales Maia da chapa para compor com Fernando Aragão e a entrada de Galego de Mourinho. Então, a opinião, a análise aqui dos meninos, então a gente já tem esse ponto aqui, tá? Não preciso trazer a matéria porque já é de conhecimento, já que nós trouxemos e lemos a matéria, a nota, né? Do Zé Augusto e também do Thales Maia, que foi postada aí dos blogs. Então, ouviu, bom dia, e o WhatsApp já aqui do Carlos Lisboa. Bom dia, companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia. O Ralf ainda não chegou. Bom dia, Márcia, bom dia, Leone, bom dia a todos, Márcia, os ouvintes. Viu? Eu gostaria também de dar um bom dia aí pro pessoal de Jataúba. Lá em Jataúba tem muita gente que nos escuta aqui, viu, Natália? Ontem fomos até a Jataúba para ver o lançamento. Tá na minha agenda. Isso. Seu telefone não, o número do telefone que você pediu. Até porque eu não tenho telefone seu aqui, não é? Bem, então fomos lá pro lançamento do livro do professor Ricardo Braga. Inclusive eu tô com um livro também aqui para fazer uma doação para o pessoal aqui da rádio, né? E lá também conhecemos o bar de Ranieri, o restaurante Ranieri. Conhece? Muito bom, viu? E um camarada muito politizado, né? E lá estavam também o vereador Zezinho Buchinho, estava também o vereador Afrânio e o vereador Pipoca, que inclusive estão acertando com o Ricardo Braga para dar uma assistência à comissão de convivência com a seca da Câmara de Vereadores. E gostaria de dizer também o seguinte: ontem foi o aniversário de Lenildo. Uma das melhores aquisições que o prefeito Edson Vieira fez para trabalhar na prefeitura.
Você esqueceu. Eu falei ontem, nós aqui parabenizamos o Lenildo e você esqueceu.
Esqueceu.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Leone. Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Márcia. Bom dia, você que está aí. É Márcia, que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate. Quero mandar um bom dia especial também ao Silvano, lá na César Aragão, e também ao Beto, lá no Cruz Alta, que não perde um só programa. Hoje, quando eu vinha passando, já era gritando, dizendo que estava com o rádio ligado, sintonizado
na gente. Põe no canto. Natália Ruda, pode escrever, meu rei.
E Jairo Gomes, aniversariando hoje.
E Luciane,
né?
Então, Pontes também.
Luciane Pontes, sim. Então também os parabéns, todo especial a essa turma aí, essa turma boa.
Carlos Boca pega a carona, fecha o microfone dele.
Não, Natália,
fecha o microfone dele.
Foi. Porque não tá comendo papa, então.
Voltou,
A papa não tá fazendo efeito.
Papa falsa. Ele tá comprando, porque é mais barata.
Ele tá comprando a veia daquela tinta que o pessoal tá pintando aí. Ele riu,
eu quero mandar um abraço aqui para duas pessoas maravilhosas que botam o rádio lá no canto do volume, É, os gaúchos, os gaúchos.
Ah, o volume, né? Não é que o rádio ele bota no recanto lá, não, né?
Alto lá, os gaúchos.
Eles botam em cima de quê?
Lá na Avenida 29, ali em frente.
Bota em cima da estante, né?
Churrascaria dos gaúchos, né? Sim, aonde era de Zé Bibiu, né? Isso. Churrascaria dos gaúchos aí na 29, eles botam o rádio, é 24 horas. Eles só desligam quando eles saem de lá.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta. Olha, dia 29 de agosto, sábado agora. Sábado tem o décimo torneio de futebol do bairro Santo Agostinho. Inscrições aí R$70 as premiações. Terceiro lugar R$70, segundo lugar R$100, primeiro lugar R$250. Informações ligue para o nosso amigo Bio, 993307273 ou 993725751. Tem as promoções aí do supermercado Alírio Tibúrcio, na Quitanda, preço da roça e qualidade de domingo a domingo direto para sua mesa. Tomate a partir de 99 centavos, batatinha 1,99. Tem ainda macarrão Pilar por apenas 1,39, arroz mariano 1,99, creme cracker Pilar 1,78, whisky Teachers 29,90. Aproveite, é um verdadeiro banho na concorrência. Ofertas válidas essa aqui para a loja do centro da cidade. E essas ofertas são especificamente para a loja aqui da Avenida 29 de Dezembro. Farmácia 29, das 7 da manhã até meia-noite. Farmacêutico de plantão, medicamentos com descontos de até 50% e tem o disque entrega 3731-6010. Laboratório Patrícia Braga, mulher grávida, aproveite, tem essa semana aí para fazer seu exame laboratorial com 30% de desconto. Siqueira e Vasconcelos, locação de Munk, oferece serviço de aluguel de caminhão Munk. Excelência, qualidade e segurança quando o assunto é remoção e transporte e também instamentos de equipamentos, além de postes de concreto. Então, se você quer comprar um poste de concreto, se você quer alugar um caminhão Munk, é com o amigo Ari da Celpe, Ari Vasconcelos, através da Siqueira Vasconcelos Limitada, a rua João Deodato de Barros, Dona Dom, 3731-2628 ou 99981-7417. Deixa eu trazer aqui rapidinho algumas mensagens via WhatsApp. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom dia, Silvio. A dança dos pré-candidatos mal começou. Isso é uma vergonha. O ano da eleição e esse puxa-encolhe. Vai ser final Zé Augusto e Edson. Final telefone 9350. Outra pessoa aqui rapidinho. Estou muito feliz com os taboquinhas. Fernando e Galego. Manda um abraço aí, Julian Moraes. Julian Moraes. Para acabar com a. Bom, a pessoa já fez um slogan, criou um slogan aqui já para Fernando e Galego, né? Final telefone 8210. Bom dia, amigos do Rádio Debate. Meu nome é Marcos. Nós eleitores de Santa Cruz, deveríamos. Chegou apenas isso. Deveríamos não ser o que exatamente. Bom dia, meninos. Silvio, é brincadeira o que Paulo Câmara está fazendo com nós. Mas é como se fala, é só aguentar que dói menos. Janaína, final telefone 8218. Bom dia para todos vocês. Queria que vocês dessem os parabéns ao meu esposo Bira, que está de idade nova hoje. É Lila de São Domingos. Bira, parabéns, viu? Parabéns, Bira, em nome aí da esposa Lila, e também nós fazemos aqui o Rádio Debate em São Domingos. Bom dia, Silvio, debatedores. Será que Santa Cruz não tem um político com capacidade para conseguir um simples tapa-buraco entre Moda Center e Poço Fundo, que realmente é uma vergonha, é um absurdo, é ridículo. A bicha está um caso sério. Cada dia que passa, aparecem mais buracos. Faz um apelo aí, né? É ridículo mesmo, viu? Agora faz tempo. Tem trechos que daqui a alguns dias é porque parou de chover, viu? Mas quando está chovendo, ficava intransitável. Está estreitando, é verdade. Bom dia, Sandra do Dona Lica, gostaria. Um abraço aí, Sandra. Um abraço para você, tá? Obrigado aí pela audiência. Outra pessoa aqui, Fernando Aragão, tem 40 anos de política, passando a limpo. Ano que vem vamos ver chegar. Rodrigo do Malaquias Cardoso, um abraço aí, Rodrigo do Malaquias Cardoso. Bom dia, amigos. Me respondam, se um partido não sabe quem vai lhe representar, saberá administrar uma prefeitura nossa? Vindo ao telefone 4221. É, outra pessoa aqui, outro recadinho. Bom dia, Silvio, a dança. Bom dia, Silvio, uma dança 2. Essa aqui já voltou, né? Voltou. Bom dia, tem um alô para nós. Aí em frente é o Badu, né? O G-Max. G-Max aí do posto. Do ponto em frente ao posto de combustível aí, na entrada da cidade. Aqui pertinho, né? É. Estou muito satisfeita na decisão de Zé e Thales. Disseram que Zé queria ser o dono de tudo. Olha aí, Zé agora mostra que o que realmente importa é a união. Estou muito satisfeita. Final telefone 9860. Bom dia, caros debatedores. Silvio, estou muito feliz porque Zé Augusto retirou o pré-candidato. Retirou a pré-candidatura do filho dele a vice. Coitado do Júnior Gomes, ficou só na sofrência. Final do meu telefone é 9079. 9079.
Você está bem informado?
Diga. Peraí, você está falando fora do ar, diga.
Não, eu estou dizendo, o Júnior Gomes já fez a biometria, para votar no Galego, né? Que ele estava torcendo para ser Galego, rapaz. Era aquele aí, Carlos, você que vive lá com ele e tal.
Eu não tenho como licenciar. O cenário político do nosso país seria cômico se não fosse trágico. Bom dia. Daqui a pouquinho a gente tem mais algumas mensagens. 9:35. Diga.
Lembrando da vaquejada do Pará. Sábado, Cavaleiros do Forró. Sábado, na Vila do Pará. À noite, você vai ter lá também capim com mel, a maior vaquejada dos últimos anos, né? Tem ingressos à venda lá no Bojão, a estrada tá boa, nós vamos superlotar a Vila do Pará com a grande vaquejada. E lembrando também, agro rações lá em São Domingo, né? Em São Domingo agora não falta mais rações para os seus animais, né, Ralf?
O cachorro...
Na entrada de São Domingo.
Diz que o cachorrinho do César, né? O César Sobrinho, o Ralf, que é Ralf o nome da dona
Só Ralf. Se deu bem com a ração
lá. Disse que, olha, depois que ele comeu a ração de lá, ele tá mais bonito. Tá parecendo comigo mesmo.
É. Só que o meu cachorrinho, coitado, rapaz, cachorro. Não apareceu.
9:36.
Ferramentinho, não.
Ferramentinha sumiu, não teve jeito não.
Eu não teve jeito.
Olha, é o seguinte,
50 e não aparece, rapaz. E é porque um vira lá, tá? E se fosse outro?
Olha, amanhã não esqueça a audiência pública amanhã, 5:30 da tarde. Vem audiência pública para debater a questão do abastecimento em Santa Cruz, né? Questão hídrica em Santa Cruz, que é grave, né? Que é séria. Então é importante que a população esteja presente, principalmente ontem, depois que a gente soube também da informação repassada aqui pelo Jota Oliveira, que já está vendo pressão de Caruaru para aqui, a naigadinha da água da prata que estão prometendo aí trazer, né, que nem isso aconteça. Então a gente tem que estar presente lá, viu? Amanhã, 5:30 da tarde, lá na Casa da Criança. Bom, vou trazer essa pauta aqui para vocês comentarem depois, porque você vê a situação do país como é. Tucano insiste com Janô para investigar Lula. Isso na sabatina de ontem, 10 horas de sabatina, para que ele pudesse ou não ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Aí o senador, aproveitando o senador Aloysio Nunes, do PSDB, que concorreu ao cargo de vice-presidente da República em 2014 na chapa do senador Aécio Neves, dirigiu perguntas ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô, insinuando a necessidade de investigação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aloysio lembrou da prisão do ex-ministro José Dirceu na Operação Lava Jato no início do mês. O Ministério Público corrobora a visão do juiz Sérgio Moro de que o ex-ministro Dirceu foi o instituidor de um vasto esquema de corrupção instalado na Petrobras, disse. Além disso, o Tucano mencionou que o ex-ministro da Casa Civil foi responsável pela indicação de Renato Duque ao cargo de diretor de serviços da Petrobras. Duque também está preso na Lava Jato, acusado de ter participado do esquema que desviou recursos da estatal. Seria ingenuidade imaginar que o presidente da República à época não soubesse quem deu poder a Dirceu foi o Lula, provocou o senador do PSDB. O senador criticou ainda a situação do vice-procurador-geral eleitoral Eugênio Aragão, a quem acusou de ter atuação próxima ao interesse do PT. Isso aí, um lado, né? Aloysio Nunes e outros membros do PT pedindo que a Procuradoria-Geral da República investigue o ex-presidente Lula. Do outro lado, quatro senadores, tudo ontem, viu, na sabatina, quatro senadores do PT, embora declarando apoio à recondução do procurador-geral Rodrigo Janot, foram duros ao cobrar em uma conduta mais isonômica do Ministério Público, citando a seletividade de denúncias, investigações e vazamentos que tem como alvo o PT e a indulgência para com os casos que envolvem o PSDB e figuras da oposição. Jorge Viana e Lindbergh Farias foram os mais duros, tendo este último, para irritação dos chucanos, citado o arquivamento da citação do senador Aécio Neves como beneficiário de propina em Furnas pelo doleiro e o SEF. O senhor me desculpe, mas pau que tem dado em Chico precisa também dar em Francisco, disse Jorge Viana no final de sua intervenção. A senadora Fátima Bezerra e o senador José Pimentel foram os primeiros a fazer cobranças a Janot sobre a atuação de procuradores, cobrando o reconhecimento de que foi nos governos do PT, a partir do primeiro governo Lula, que se criou a prática de indicar para o cargo de procurador-geral da República o mais votado na categoria. O senador tucano Aloysio Nunes protestou quando se lembrou que Fernando Henrique indicou o sétimo da lista, que era o já procurador-geral do Brindeiro, que ocupou o cargo quatro vezes seguidas. Ele era o melhor. Os dois petistas cobraram também o tratamento diferente dado aos mensalões do PT e do PSDB, estando este último, o do PSDB, que diz respeito às eleições de 98 em Minas, até hoje sem ser julgado, à espera da prescrição, disse Pimentel. Isso foi na sabatina ontem, depois do intervalo. Vocês comentam, porque são os dois lados aí, o PT pedindo para que seja investigado Aécio Neves em virtude da citação dele pelo doleiro e o SEF, e o outro é o Aloysio Nunes pedindo que também se investigue Lula e Dilma, porque segundo ele, principalmente Lula, não é inocente de jeito nenhum, porque foi quem indicou o que está hoje detido, o ministro, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com Rádio Debate. Muita mensagem chega. Daqui a pouquinho a gente lê mais algumas mensagens via WhatsApp. Mas é essa na sabatina ontem, 10 horas, né, sendo questionado pelos senadores, enfim, mais a coisa pesada mesmo, e aí foi a oportunidade, né, de desabafo do pessoal do PT de cobrança ao Janot e também do PSDB de cobrança ao Janot. O PSDB cobrando que Janot, com a Procuradoria-Geral da República, investigue Lula, e o pessoal do PT dizendo que existe uma certa seletividade nas denúncias da Procuradoria-Geral da República, mirando exatamente o PT, e cobra que seja investigado também a Aécio Neves em virtude, né, de ter sido citado aí na CPI da Petrobras pelo doleiro Alberto Youssef como beneficiário no esquema em Furnas. Pois não, Ralph Lagos.
Silvio, primeiro eu vou começar pela grandeza da presidente da República de indicar novamente
para que seja reconduzido,
para que seja reconduzido o Janot, né? O Janot que está investigando o partido dela também, apesar de que tem mais gente do PP e de outros partidos na Lava Jato do que do PT, mas para a grande mídia é interessante dizer que a Lava Jato é do PT. Então, o Janot foi indicado novamente pela presidente da República, e aí ontem foi sabatinado. Eu vi uma parte da sabatina, a pressão muito grande que foi colocada em cima do Janot, justamente pela ala do PT insatisfeita e pela ala do PSDB insatisfeita também. Insatisfeitos eles porque os componentes dos seus partidos se apropriaram do dinheiro público e o Janot está investigando. A insatisfação é essa. A insatisfação maior e a grande grita de ontem foi do senador Fernando Collor de Mello, né, que se mostrou insatisfeito com o Janot por conta da questão midiática que, segundo o Collor, ele tem, e existe mesmo uma questão midiática muito grande, tanto do Janot quanto do Moro, né, do juiz Sérgio Moro, existe realmente. Agora, ninguém pode dizer que eles não estão fazendo o trabalho deles. Se não queria ser investigado, que não tivesse botado as mãos no dinheiro público. Agora, uma coisa é preciso se colocar. Essa frase, pau que dá em Chico, dá em Francisco, foi citada primeiro pelo Janot na sabatina. Agora, que é verdade que o pau que deu em Chico não deu em Francisco, realmente o senador tem razão. Porque citado por citado na delação premiada e depois citado na acariação, o Aécio Neves não foi investigado. O Aécio Neves não foi. Primeiro foi citado pelo Youssef. Depois ele foi citado novamente na acariação. Aí novamente a imprensa seletista, quando é citado alguém do PT numa delação premiada, está condenado. Quando é citado a Aécio Neves, eles tentam deixar de lado e aí a grande mídia não trata a coisa da maneira que iria tratar. A presidente está de parabéns pela grandeza de ter indicado novamente o Janot. Janot está fazendo o trabalho dele, diferente de quando o PSDB indicava Geraldo Brindeiro, que não investigava absolutamente nada nesse país. E quero pedir a todas as pessoas, todos os ouvintes do programa Rádio Debate, amanhã é um dia que a gente pode mudar a história da cidade de Santa Cruz. Essa audiência pública, eu estou sentindo muita fé, muita garra, que nós vamos botar muita gente lá para os políticos do Estado, independente de ser PSDB ou quem quer que seja.
PSB
ou quem quer que seja. Nós estamos cobrando ao ente federativo, o Estado de Pernambuco, que olhe para Santa Cruz de uma maneira diferente. Amanhã é no tocante à água. E outras reivindicações com certeza virão, seu José.
Natália Arruda.
Ô, Ralf, eu escutei atentamente, que eu sou um fã seu, né? Mas eu achei uma contradição aí no que você diz.
Sem problema.
Para ter uma ideia, eu li e vi também através dos jornais. O Janot, ele foi votado pelos ministros, né? O ministro vota e ele teve a maioria dos votos dos ministros. Não, foi sim. Não, pode procurar, ele foi votado.
Deixa eu só lhe explicar como
é. Pessoal, não foi indicado por Dilma, não.
Deixa eu só lhe explicar como é. Deixa eu só lhe explicar como é para você não se equivocar. Os ministros supremos não votam em nada, não. O Procurador-Geral da República
é indicado pelo presidente
da República, e aí o Senado...
Faz a sabatina.
Isso
aí eu sei. Agora, quem foi votado foi.
Não, eu vi. A indicação. Assim, você rasgou a parte da Constituição.
Não, senhor.
A indicação
é depois que ele foi votado.
Pode
olhar direitinho.
Não é.
Que ele foi votado.
Não
foi só pegar assim... De supetão, como diz o Matuto, e coloca ele lá, não.
Não é de supetão, não. Existe uma lista.
Existe uma lista de três
pessoas que foram indicadas a presidente da República. Ela pega essa lista e diz assim: desses três, eu indico esse. E aí o Senado vota.
Aprova ou não?
Aprova ou não. Vota aprovando para ele ser ou não. A tramitação legal é essa.
Foi aprovado.
Olha, é o seguinte: lá é uma luta para quem descobrir menos ladrão. É a luta para quem descobre menos ladrão, porque não tinha nada a ver. Se ele foi sabatinado, era para ele ser sabatinado, e os caras pedindo justiça para esse país, para ladrão lá da Lava Jato, para ladrão de Senado, de deputado, tudo. Não tem nada chegar lá, não. Você vai investigar Lula, vai investigar essa. Ele deve fazer o trabalho dele livre, como ele vem fazendo. Vem fazendo um bom trabalho. E diga-se de passagem, outro não teve a coragem que ele teve. E o pessoal, a nossa nação, está precisando de um cara como esse Janot, né? Está precisando. E graças a Deus apareceu, né? A política está mudando muitas as coisas no país, no eleitorado, e nós vamos aguardar todos esses acontecimentos, porque a cada dia que se passa, a nação está ficando mais sabida e sabe o que está fazendo através do seu título eleitoral.
Leone Souza.
Olha, Silvio, em primeiro lugar eu destaco, né, o compromisso da presidenta Dilma Rousseff em manter a indicação do Janot, mesmo tendo seu partido como alvo de investigações pelo próprio procurador. Alguns membros de seu partido estão sendo processados, né? E teve aí sim a investigação do próprio Janot, procurador, né? da República, indicando muitas vezes, encontrando muitas vezes algumas falcatruas praticadas por membros do PT. E eu só ressalto mais uma vez a fala de Ralf também, que a grande mídia tenta enfatizar esse fato atual como o escândalo da Petrobras, como se fosse a Lava Jato unicamente envolvimento do PT, quando na verdade hoje a maioria dos membros envolvidos de partido é do PP e não do PT. Mas aí, para a imprensa é mais cômodo, é mais doce dizer que é o PT, né? É melhor dizer que é o PT do que outros partidos, do que outras siglas. No tocante, é interessante a manutenção do Janot, porque vem investigando agora que há uma necessidade que seja ampliado, né? Que não seja aquele negócio unicamente mediático. Se de fato Lula tem indícios de irregularidade, que seja investigado e aprofundado nas investigações, pois não?
Leandro, só para ficar claro para o nosso ouvinte, o que trata do... Da indicação do cargo de procurador-geral da República, está cravado no artigo 128, parágrafo único da Constituição Federal. O procurador-geral da República é nomeado pelo chefe do Executivo, após o chefe do Executivo hoje é Dilma Rousseff, após a indicação, ele deverá ser aprovado pela maioria absoluta dos membros do Senado Nacional.
Então, é interessante isso. Agora, como eu vinha dizendo, na verdade, precisa ser ampliado, e se o Lula precisa ser investigado, se há indícios reais que comprovem, que seja investigado. Agora, se também há indícios reais que o Aécio Neves precisa ser investigado, porque já houve realmente nas delações, já houve em acariações, mas aí o Aécio não é nem sequer mais colocado na mídia isso. Isso vai para uma gaveta e aí vai criar muita poeira e ninguém vai ver esse papel mais sendo investigado. Então, eu espero que nesse novo mandato que vai ser renovado, com a aprovação dos senadores no dia de ontem, que vai ser renovado do Janot, que ele tome essa postura correta, né? Assim que, como foi dito, que o pau que bate em Chico, bate em Francisco, que bate em Francisco, bate em Chico, que seja real, que seja de fato isso, que não seja um negócio unicamente seletivo.
Carlos Lisboa?
Veja bem, Silvio, eu gostaria primeiro de me reportar aqui a questão da fala do Aloísio, né? Que quando o senador Aloísio Nunes, que quando se refere à questão da posição do Janot, né, coloca alguns questionamentos e coloca também dentro da sua fala a necessidade de se investigar o Lula. É obviamente que, para mim, particularmente, fica difícil acreditar em razão da ligação do José Dirceu e das suas práticas, né, cotidianas, da ligação dele com o Lula, de que o Lula não tem aí alguma coisa nesse meio, né? No entanto, o Aloísio, ele não tem uma postura, vamos dizer assim, imparcial com relação a essas questões, porque ele cobra a investigação de Lula, ele acena para a questão de Lula estar envolvido dentro desse contexto, em razão de Dirceu, que era a menina dos olhos de Lula, né, em todos os sentidos. Mas aí ele não trata ele não trata com a mesma isenção a questão dos seus aliados partidários, né? Sobretudo do Aécio, do Fernando Henrique, do Alckmin e de outras da companhia ilimitada dos tucanos, que estão rigorosamente envolvidos no processo de corrupção e, dentre eles, nos processos de corrupção, em práticas de corrupção, e dentre eles a questão da Lava Jato. Então, aí é uma prova, mais uma vez, de que o PSDB protege os seus lalaus e cobra a investigação de supostos lalaus do PT. Então, isso não é uma postura correta, isso não é uma postura ética, isso não é uma postura de imparcialidade, isso é uma postura extremamente parcial, não só do Aloísio, mas como da maioria das pessoas que compõem as grandes lideranças do PSDB em nível nacional. Com relação à questão do Lindenberg, inclusive escutei a fala do Lindenberg, no meu ponto de vista, ele está correto. Eu não quero aqui dizer que o Janot está fazendo uma investigação seletiva, mas é preciso que também se venha à tona, é preciso que se tenha uma intervenção do ponto de vista dessa questão de corrupção, no que se diz respeito à questão da Lava Jato e também de outras questões, que o pessoal também do PSDB tenha o mesmo trato por parte do procurador-geral, por parte do, do juiz, o Moro, enfim, por parte de todos que têm a responsabilidade de tratar dessa questão, tanto do ponto de vista do Ministério Público, como do ponto de vista do Judiciário, porque a gente percebe de que há um certo direcionamento, vamos assim dizer, com relação ao pessoal do PT e os aliados ao PT. Quanto ao PT está mais na mídia e também na fala dos políticos e da própria população, em razão do PT é quem está no governo. Aí, obviamente, o PT está no governo, então ele tem que ser aquele que leva a pancada maior, e aí, por consequência, também os seus aliados que estão envolvidos em atos de corrupção.
10:01, a gente volta já para a última parte aqui do Rádio Debate. Dez horas e dez minutos, estamos de volta aqui com o Rádio Debate Comercial. Têxtil tem fio torcido na net, Bovim 3,77 à vista, fitness estampado 22,70 à vista, a peça fechada, tá? Vá lá e aproveite, segundas e terças não fecha para o almoço. A Brastu oferece diversos destinos para você curtir com a sua família. Tem agora em setembro, 16 a 20 de setembro, tem viagem para a Costa do Sauípe, tá? Pacote a partir de entrada, mais 8 parcelas de R$125, aérea ou terrestre. Ligue 3731-5575. Deixa eu ver aqui, vamos lá, uma mensagem aqui via WhatsApp. Eu duvido ter o nome de Jair Bolsonaro envolvido nesses escândalos. Duvido, a pessoa diz aqui, final do telefone 6511, né? O fã aqui de Jair Bolsonaro. A pessoa mandou o áudio aqui, não tem como a gente colocar, tá certo? Um abração aqui para Maria. Bom dia, meninos. Vocês sabem me dizer se Gilmar da Saúde vai sair candidato a vereador? Maria está perguntando 7908. Até agora ele está se postando como, né, pré-candidato a vereador. Até agora tem se postado assim. Bom dia a todos. Acho que Júnior Gomes não está mais como Cristo Redentor, esperando por Galego de Mourinha, mas pelo resultado do Ministério Público. Bom, um abraço aqui, final do telefone 8925. Silvio, é verdade que o candidato do Taboquinho já mudou, não sei, Sula, da Nova Santa, não sei o quê. Sula, será que é alguma pessoa? É a verdade que o candidato do Chaboquinha já mudou Sula, da Nova Santa Cruz, não deu para entender aqui não, 9959. Silvio, esses políticos daqui são mais, a pessoa fala aqui em corrupção, tá? O Sivonaldo do São Miguel faz uma crítica generalizada aqui. Bom dia, Silvio, até com o filho dele ele brinca, o Enéas. Um abraço, Enéas, bom dia. Deixa eu ver aqui, outra mensagem, desculpe. Bom dia, amigos do Rádio Debate, meu nome é Marcos. Nós leitores, deve ser eleitores de Santa Cruz, deveríamos. Aí parou, ele voltou aqui. Desculpe, a mensagem foi sim, esta pronta. Nós, eleitores de Santa Cruz, deveríamos fazer o mesmo movimento dos eleitores do Paraná, exigir que os nossos vereadores reduzam os seus salários. Final do telefone 9647. Gente, por favor, vocês podem passar o número do carro da saúde? Fui ao postinho do Pedra Branca. E estou com a pressão alta, com suspeita de que estou gravidez, com dores, sangramentos. Me mandaram ir para o materno infantil, mas nem ambulância, nem número do carro do Santo Agostinho não tinha lá. Por favor, me ajudem. É a Fátima do Pedra Branca. Infelizmente, eu não tenho aqui o número da pessoa que cuida do carro do Pedra Branca. Eu não tenho, viu? Não tenho, viu? Mas aí seria mesmo, acho que o urgente mesmo seria o próprio hospital materno infantil, já que está com suspeita de algum problema aí na sua gravidez. Silvio, que está ficando. Um abraço aqui, Robson. Bom dia para você, tá? Mande um abraço. Daqui a pouquinho a gente lê o restante aqui. Bom, 10:13, diga.
Vai ter domingo, a Iris. De Niltinho avisa que domingo vai ter a pedalada da paz em Toritama. Quem quiser ir, vá na Rio Bike e faça a sua inscrição. A inscrição é 2 quilos de alimento. A turma do batom também, eu queria convidar a turma do batom da pedalada para amanhã, 16:30, vai muita gente de bicicleta para a Praça do Estudante. Mototáxi também estão se organizando para ir para a Praça do Estudante, para de lá ir para a audiência pública. 5 horas já tá.
5 horas da tarde.
Silvio, estão calçando a rua por trás da 10, que é o Nindo. Opa, finalmente.
Vamos lá pra D.
10 horas e 14 minutos, 10 e 14. Bom, a gente. Apenas uma reclamação aqui, viu? A gente está recebendo muita reclamação aqui da fila enorme que continua. É, para o pessoal marcar consulta, né, isso, na Secretaria de Saúde. Olha, é uma coisa que não se resolve, né? A única desculpa do secretário é dizer que é porque está atendendo mais gente, né? Quer dizer, é uma desculpa que não tem fundamento. Não tem fundamento. Então, olha, é muita gente reclamando. O pessoal tem que sair pela madrugada e filas enormes, né? Quem passa por ali... toda manhã vê aquela fila enorme. Então, acho que está na hora de se rever, né? Se a fila continua, se o pessoal continua demorando para ser atendido, é porque está errado. É porque a forma que está se atendendo não está correta. Então, tem que se rever isso aí, porque é brincadeira. Quer dizer, a pessoa que precisa, quem sai, né, para marcar essa consulta é porque ou está doente ou tem um parente doente. Está deixando, às vezes, de fazer os afazeres do dia a dia para de madrugada estar lá na fila. É brincadeira. Então, eu acho que tem que se rever e sair. Repito, se as filas continuam crescendo, continuam aumentando, não é porque está havendo uma demanda maior, não. É porque o sistema, a maneira que está sendo feita é que está errada, né? Então, precisa se rever isso aí. Bom, 10h15, final aqui do programa. A gente traz... A gente diga, Leone.
Eu só queria mandar um abraço para o Gemoura, que está ouvindo o programa, e um também o meu amigo Bianchi.
Gemoura ou Gemax?
Gemoura.
Gemoura, né?
E o meu amigo Bianchi, Tiago, que também está ouvindo o Silvio. E só mais uma vez reforçar, né? Eu acho que é um momento importante que Santa Cruz vai viver no dia de amanhã, que é essa audiência pública, né? Na questão da água. Então, olha, você, se tiver alguma coisa para fazer, desmarque. Marque para outro dia, para outra hora, mas não deixe de participar, porque a gente aqui tem um costume e é um direito seu, cobrar. Mas é preciso também você marque presença e você leve a sua reivindicação lá às autoridades que estarão presentes lá na Casa da Criança amanhã a partir das 5 horas da tarde.
Bom, para a gente fechar o programa, diga.
Queria mandar um abraço mais uma vez, né?
O pessoal
voz da Central, que eu vinha ouvindo ontem, Netinho, de Caruaru, ouvindo.
É o Netinho,
o cara tem uma voz igual a minha e a de Silvio. Muito bonita a voz dele, rapaz. E tem uma garota também.
Netinho Araújo.
Eu não perco esse programa, eu vim ouvindo, viu, cara?
Netinho e Aníbia Batista.
Eu agradeço, né?
Como é o nome? Netinho e Aníbia Batista.
Repita o nome dela, Aníbia Batista.
Aníbia Batista.
Muito bem.
A Soleta agora. Batista. Olha, a voz do cara é bonita, viu?
É bonita.
E ele é animado, rapaz. É animado, um programa.
Bom, então vamos fechando.
Acabou aquele negócio de
e acabou o programa também.
Rapaz, acabou também. Ralf hoje veio meio cambaleando.
A gente termina. Quem caiu foi você, porque a papa tá comendo papa falsa, é complicado, né? Bom, a gente encerra o programa com a música da campanha Unidos pela Paz. Em setembro agora, viu? Tá chegando já o dia das pessoas irem às ruas também pedir segurança.
Unidos pela paz. Vem comigo, vem comigo, vem. Unidos pela paz. Na cidade há brutalidade, mas o mais a capacidade do homem da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho, criança acode. Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode. Vem comigo, vem. Vem comigo, vem.
Eu não quero estar sozinho.
Unidos pela paz. Vem comigo, vem. Vem comigo, vem. Unidos pela paz. Na cidade há brutalidade, mas o mais a capacidade do homem da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho, criança acorde. Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem.
Eu não quero estar sozinho.
Unidos pela paz. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem. Unidos pela paz. Vem comigo, vem.
FM.